Nobre senador Monsanto, eu quero, antes de mais nada, agradecer a referência, a cumiástica que Vossa Excelência faz a respeito da minha atuação na vida pública brasileira. Senhores senadores Papalau Paz e Mário Couto, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu venho na presente reunião trazer um tema que eu considero extremamente grave, que é o quadro que vive o estado de Pernambuco em função de chuvas que ocorreram em praticamente todo o estado de Pernambuco e, de modo especial, na zona da mata. Como se sabe, o estado de Pernambuco se divide geograficamente em zona da mata, que é uma região litorânea, agreste, que é uma região de transição entre a mata e o sertão, e, finalmente, o sertão. E estamos, desde a semana passada, sofrendo as consequências de chuvas torrenciais que ocorreram nas regiões a que acabo de referir. A zona da mata, sobretudo a Mata Sul, está entre as áreas com maior nível pluviométrico no Brasil. Semana passada, as chuvas ultrapassaram suas médias históricas e chegaram a durar 48 horas ininterruptas. Neste breve período de tempo, choveu o equivalente a 266 milímetros, correspondendo a mais da metade do mês de junho por padrões normais. Desde muitos anos, não se vê calamidade desse porte, provocando mortes, infelizmente, e grandes danos à agricultura, à pecuária, além da destruição de estradas, equipamentos públicos e interrupção de serviços públicos essenciais. Tanto a Coordenadoria da Defesa Civil do Recife, CODECI, quanto a Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco, CODECIP, reconhece a existência, até agora, de 14 mil pessoas desabrigadas, outras 15 mil desalojadas e cerca de 14 mortos. Foram diretamente afetados 49 municípios do estado de Pernambuco, dos quais 22 decretaram situação de emergência e 4 em estado de calamidade pública. Inclusive, helicópteros tiveram que entrar em ação para operações de socorro. Rádios, jornais e televisões do Brasil e até fora do país noticiaram amplamente a grave calamidade que vive Pernambuco e que, de alguma forma, também afeta a vida dos estados vizinhos, inclusive a Paraíba e, especialmente, também o estado das Alagoas. A cidade de Palmares, que é, podemos dizer, o polo maior da Mata Sul, viu-se atingida em cheio, derrubadas centenas de casas e as águas provocaram grande destruição, cujos prejuízos ainda não foram adequadamente estimados. O ginásio municipal onde funcionava a Faculdade Integrada de Pernambuco, FACIP, não mais existe. A principal praça, a Praça Ismael Gouveia, sofreu grandes danos. Houve até perigo de ruptura da barragem do Prata, com repercussões potenciais negativas numa área ainda maior, vindo a prejudicar o fornecimento de água a vários municípios e ameaçando outras inundações. Em Amaragi, outro município da zona da Mata Sul, Catende e Cortês, o rio Siriaim repetiu danos idênticos. Foram tragados pelas águas o principal mercado e a Câmara Municipal de Cortês. Também duramente atingidas foram igrejas, fábricas, o comércio, deixando a população sem alimentos, em alguns casos até também sem medicamentos. O mesmo aconteceu em Barreiros, outra cidade litorânea de Pernambuco, privada de luz e água saneada. Há, assim, imediato período de epidemias com graves consequências para a saúde pública. Pode-se imaginar o sofrimento das populações do meu estado, já que milhares de pessoas estão sem teto e passando grandes provações. As ferrovias e rodovias receberam outros graves danos. Mais de 5 quilômetros de trilhos foram desalinhados, prejudicando seriamente o tráfego de passageiros e cargas. várias pontes foram atingidas, muitas, várias pontes foram atingidas, provocando naturalmente a interrupção do trânsito em rodovias federais, como o caso da BR-101, vital para as comunicações entre o Nordeste e o Centro-Sul do país. Ao percorrer suas principais capitais, nós verificamos que as rodovias, não somente federais, mas estaduais e municipais, estão também com grandes problemas que precisam ser imediatamente ser enfrentados. Isso está provocando a redução da atividade econômica em grande parte do estado de Pernambuco, mas, sobretudo, na zona da Mata, Norte, Sul, e especialmente na Zona Sul. E venho aqui à tribuna, portanto, pedir providências urgentes por parte do governo federal. As chuvas prosseguiram ontem danificando outras cidades, como Vitória de Santo Antão e, na Mata Norte, a cidade de Nazaré na Mata, sem contar já as cidades do Agreste, que também sofreram com as chuvas. A perda de 80% da população agrícola por recente seca aumentou consideravelmente, chegando a ameaçar seriamente a economia estadual. Na região metropolitana do Recife, vieram a sofrer os municípios de Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Moreno. As chuvas danificaram o Recife pela Zona Norte, principalmente o bairro de Dois Unidos. Estenderam-se pelo Jardim São Paulo, que é outro bairro, Cordeiro e Torre, até a central, Avenida Agamenon Magalhães, uma das mais importantes do Recife, foi atingida. Inclusive, as ruas dos bairros de Boa Viagem, Espinheiro, e as avenidas Norte, Mascarenhas de Moraes e João de Barros, fundamentais para o tráfego do recifense. E isso também nos faz vir aqui à tribuna para pedir providências urgentes para que sejam reparadas essas ruas, avenidas e estradas. Desde 1974, que não se via algo parecido em Pernambuco, verdadeira calamidade pública. Venho, pois, senhor presidente Senador Monsanto, à tribuna para solicitar rápidas providências do governo federal. Cumpre lembrar que medidas imediatas, alocando e liberando recursos, devem ser logo adotadas, de modo que nós possamos superar o mais rapidamente possível as vicissitudes que estamos atravessando. É preciso atenção específica aos casos mais dramáticos, mais urgentes, a que já me referi. Cada dia que se passa significa mais sofrimento a milhares de pessoas. As providências públicas, para realmente superar o mal, têm de ser eficazes e imediatas. Não pode haver delongas, senhor presidente. Requerem atuação direta das autoridades competentes. Os municípios do nosso estado, salvo algumas exceções, são municípios que se caracterizam por limitados recursos públicos. E esses municípios não podem, sem o apoio do governo federal e sem a participação do governo estadual, esses municípios não podem, obviamente, não podem assumir a restauração das estradas, das avenidas e das ruas. E, sobretudo, também não têm condições de restabelecer o pleno funcionamento de instituições públicas, que é escolas, hospitais, e isso, naturalmente, exige, por parte do governo federal, uma participação mais decisiva para que possamos superar o mais rapidamente possível o quadro que estamos vivendo em Pernambuco. As populações, mais uma vez, estão dando grande exemplo de solidariedade mútua e trabalho conjunto. Reuniram-se com espontaneidade e ajudando-se uns aos outros. não podem ser decepcionados. Estamos em mais um momento decisivo para a Federação demonstrar a sua capacidade de ação. Esperamos, portanto, ações rápidas, céleres, por parte do Governo Federal. A propósito, devo dizer, senhor presidente, que, compulsando aqui dados do Orçamento Geral da União 2010 e compulsando especialmente o programa 1027, Prevenção e Preparação para Desastres, ordens bancárias recebidas, observo que Pernambuco foi contemplado com apenas 0,24% dos recursos, o que é algo extremamente reduzido. Veja-se, portanto, que o nosso Estado precisa receber maiores recursos. E nós estamos situados num quadro muito desfavorável dentre os demais Estados da Federação. Ou seja, nós fomos um dos Estados que menos recebeu recursos para prevenção e preparação para desastres. Daí porque, senhor presidente, antes de encerrar minhas palavras, eu gostaria de encarecer a Vossa Excelência, aqui na condição de presidente dos trabalhos da presente reunião, da presente sessão, para que nós possamos rapidamente fazer com que a União se mobilize em ação articulada com o governo estadual e com os governos municipais, para que nós possamos ultrapassar a grave dificuldade que vive grande parte da nossa população, criando assim, portanto, um clima de muita tristeza pelos danos causados e também pelas mortes ocorridas.
Vossa Excelência permite uma parte, senador Marco Maciel.
Pois não, nobre senador Eduardo Suplicy, ouço com prazer a palavra de Vossa Excelência.
Vossa Excelência nos traz um diagnóstico muito bem formulado a respeito dos estragos de extraordinária monta ocorridos em Pernambuco pelas fortíssimas chuvas que perduraram por dias e dias, causando inundações que estragaram muito, tanto as plantações, com graves danos para a agricultura, mas foram muitas as residências, as casas, os edifícios, inclusive de os edifícios públicos, as escolas,
hospitais,
e infelizmente houve perda de vidas de maneira considerável em muitos dos municípios de Pernambuco. E pelo que pudemos acompanhar pelos meios de comunicação, também em Alagoas houve desastres de grande monta.
É verdade. O Alagoas foi um estado muito atingido também.
E da mesma maneira que nós, por exemplo, de São Paulo, tivemos a solidariedade dos senadores de outros estados, quando no início do ano fortíssimas chuvas prolongadas causaram inundações e estragos, como os que agora pudemos observar nestes últimos dias em Pernambuco, em Alagoas, quero me solidarizar com o povo de Pernambuco e reforçar o apelo de Vossa Excelência ao governo federal, aos ministros, sobretudo das cidades, da integração regional, claro, ministros da Fazenda, do Planejamento, obviamente o ministro da Saúde, porque quando ocorrem situações de calamidades deste tipo, com fortíssimas inundações pelas cidades, conforme nós vimos as ruas alagadas, então, normalmente, isto acaba causando doenças para muitas famílias, mas então quero reforçar o apelo de Vossa Excelência para que os diversos ministros e o próprio presidente Lula, nascido em Pernambuco, que possa Certamente ele está muito sensibilizado com os episódios. O ministro das cidades, Márcio Fortes, esteve em alguma das regiões inundadas. Então, há uma preocupação do governo do presidente Lula. E é importante também o apelo de Vossa Excelência ao governador Eduardo Campos. E em momentos como esse, nós precisamos que todas as forças da nação estejam empenhadas para poder colaborar no sentido de superar os problemas de grande monta que aconteceram em Pernambuco. Mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência por aqui nos trazer um relato pormenorizado daquilo que viu em seu próprio estado. Meus cumprimentos pelo pronunciamento de Vossa Excelência, que certamente com a sua experiência, Vossa Excelência que já governou o seu estado, que foi vice-presidente da República por 2 mandatos, sabe muito bem, em situações de calamidade, como pode e deve funcionar o governo para acudir à população que sofreu danos de tão grande monta quanto os que agora afligem o povo de Pernambuco e de Alagoas, sobretudo ali no Nordeste.
Muito obrigado, nobre senador Eduardo Suplicy. E devo dizer a Vossa Excelência que, além desses danos materiais que afetaram a infraestrutura física e econômica do estado, ocorreram mortes também de adultos e de crianças. E isso nos faz exigir cada vez mais providências prontas para que os prejuízos sejam adequadamente reparados e para que nós possamos voltar às atividades normais nos estados atingidos, e de modo especial o estado de Pernambuco e o estado de Alagoas.
Senador Marco Maciel.
Pois não, nobre senador Romeu Turma, ouço a palavra de Vossa Excelência.
Pouca coisa a gente tem que acrescentar ao discurso de Vossa Excelência. Mas eu digo que Vossa Excelência demonstra na tribuna o exemplo claro do papel do senador que representa o seu estado. É o que acontece com o coletivo do estado. É a responsabilidade do senador lutar para que isso não se repita ou que se consiga corrigir fatos que trazem amargura para a coletividade do estado. E Vossa Excelência traz algo profundamente amargo e triste, que foi a destruição de muitas propriedades e com mortes, sofrimentos, angústia.
É verdade.
Ainda agora ouvi um delegado aposentado que a mãe estava recolhida numa escola e a escola foi invadida pela água, quase que ela morre afogada. Ele alugou uma outra casinha para ela poder ficar, porque o resto foi tudo destruído. Então, é uma profunda amargura. Eu não sei se isso tem ou não condições de prevenção, porque Alagoas também, pelo que a gente tem visto pela imprensa, tem tido uma destruição bastante grande. E essas intempéries, nós queremos instalar de volta a Comissão do Meio Ambiente, não se consegue pela falta de presença dos senadores que são indicados. Eu acho que a gente tem que discutir esse assunto. E Vossa Excelência, quando fala em providências imediatas, ela tem que ser anterior ao acontecimento. E Vossa Excelência tem uma experiência enorme, é um exemplo para nós, sabemos como conduzir em momentos de amargura e profunda tristeza, e que necessita a presença do Estado para recompor o mais rapidamente possível a estabilidade. Queria cumprimentar a Vossa Excelência e, sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência continua a ser o exemplo nesta casa.
Obrigado,
da conduta ética e moral daqueles que assumem o compromisso de servir a sua população.
Nobre senador Romeu Turma, eu fico muito sensibilizado com a parte com que Vossa Excelência me honrou e devo dizer que a parte de Vossa Excelência, a exemplo da parte do senador Eduardo Suplicy, foi uma parte extremamente competente, posto que tocou nas questões centrais que são fundamentais para que nós possamos rapidamente superar as vicissitudes que estamos enfrentando. E como Vossa Excelência também salientou, oxalá isso ocorra em breve, nós precisamos de fato ter mecanismos também por parte do Legislativo que possam dar pronta resposta a essas demandas da sociedade, para não ficarmos simplesmente aguardando providências do governo federal, que muitas vezes não ocorrem tempestivamente, e criando condições assim, extremamente desfavoráveis para que esses estados voltem o mais rapidamente possível às suas atividades rotineiras. Muito obrigado a Vossa Excelência.